A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresenta Conversas Artísticas.
Salve, salve! Está no ar o programa Conversas Artísticas, uma coprodução com o Céu Casablanca, com um conteúdo inédito para você. Eu sou o Paulo Bonfá.
E eu sou a Camila Cuxrouge. E esse programa Conversas Artísticas é feito em parceria com a coordenação aqui do Céu Casablanca, Coordenadoria de Cultura.
Nós estamos produzindo, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes, não apenas durante a gravação do programa, mas durante toda a permanência da equipe aqui na escola.
Ou seja, estamos neste exato momento usando máscaras com álcool em gel aqui na nossa frente e garantindo o distanciamento seguro para todo mundo.
Devidamente mascarado, nosso convidado especial já está aqui também. Muito bom te receber, Eduardo Chagas, o Edu, ator de teatro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Eu é que agradeço o convite.
Nós estamos conversando sobre a linguagem teatral, mas a gente gostaria muito de explorar a tua vivência como ator, né? Como ofício de ator do teatro. Hoje em dia as pessoas pensam muito, né, nos diferentes suportes, nas diferentes mídias. O período da pandemia também obrigou muita gente a se lançar no vídeo, nas transmissões, nas plataformas, além do que a gente já conhece da TV e do cinema. Mas para você, a experiência teatral, como é que ela se configurou, né? Como é que ela entrou na sua vida?
Bom, eu venho do teatro amador, né? Eu comecei na escola, o meu pai era ator, né? Ele trabalhou muitos anos na Globo como Marquês de Rabicó, então eu já tinha aquela visão artística.
Marquês de Rabicó, falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso. Obra de Monteiro Lobato, que foi uma produção muito longa na TV, né? Durou muitos anos em cartaz.
Então, e aquilo era uma coisa de casa mesmo, né? A gente brincava em casa e tal. Depois, no colégio, tive professores de português, de história, muito legais, que acho que tinham uma visão de mim naquele formato, né? O cara é artista.
Te estimularam.
Já é artista, estimularam bastante. Aí eu fiz um curso em 1979, com o Benê Rodrigues, já falecido, pessoa fabulosa, e o Vanderlei Martins. E aí a minha carreira começou a despontar, né? Fui trabalhar com Nidia Alícia, num teatro que ela tinha na Avenida Jabaquara. E aí fui galgando. Por aí, autodidata, comecei a fazer mímica, trabalhar com comédia dell'arte, fiz cursos de comédia dell'arte, me interessei demais, né, que é um...
Para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né, comédia dell'arte é uma expressão italiana que caracteriza um tipo, né, um gênero teatral que
isso.
Foi muito evidente, entrou em evidência durante um período importante, né?
Exato, a Idade Média e tal, mas a Renascença, né? E eu trabalho com máscaras, então eu trabalho muito, muito gostoso de fazer, né? Né? Inclusive, recomendo para qualquer pessoa fazer isso para engrandecer, inclusive, o seu leque de experiências, né? Que é bacana. Então, eu fui galgando por aí, bem autodidata mesmo, bem indo em biblioteca, lendo e me aprofundando.
Edu,
muito.
Você falou um pouquinho a respeito dos seus professores que te incentivaram lá no fundo, e a gente vê que muitos dos artistas, eles começam sim tendo um apoio dos professores e principalmente dentro de casa, é um apoio muito fundamental. De que forma que as pessoas, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes que estão aqui acompanhando o programa, se eles identificam um perfil ou se eles acham que eles têm um perfil, quem que eles podem procurar? Quem são as melhores pessoas para fazer essa assessoria?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que os professores são determinante para a carreira de qualquer aluno. Procurar o professor de português, por exemplo, o professor de história, transformar uma aula em uma apresentação, não só ser aquela coisa do livro, tá lá, não. Não, ir para frente, representar o Dom Pedro, representar, sei lá, quem quer que seja da história, né? Ter essa clareza no português, né? Que às vezes, não gosto de português, mas por que não gosta, né? Procurar outras coisas para... Eu também, as aulas quadradas, eu achava terrível, mas quando vinha com uma coisa assim, mais lúdica, o meu interesse era maior e eu ia atrás, né? Porque isso desperta a curiosidade, né? E o teatro é uma coisa muito louca, porque quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? E independente de qualquer outra coisa, porque teatro não é TV, né? Que você tem que ter equipamento e tal. Não, teatro você faz em qualquer lugar. Eu fui para Portugal, fiquei 4 meses em Portugal com a companhia Sátiros, né? A gente foi assim, com uma mão na frente e outra atrás, em 1992. E a minha único recurso lá nesses 4 meses era ir para a rua e fazer mímica. E trabalhar com isso. E lá eu descobri uma outra fase. Então é fazer. A questão do teatro é fazer, independente de cenário, de figurino. É você chegar lá e falar, ah, tem uma proposta, ah, essa poesia é legal. E fazer para os amiguinhos, fazer. Isso acho que vai despertar, inclusive nos professores, vai despertar a visão, pô, esse garoto, essa garota tem alguma tendência. Se vai ser ou não, isso não importa. Né? Isso eu acho que. Eu acho que o processo é o mais interessante.
É, tornar-se profissional é uma consequência depois, né? Mas você mencionou o idioma, né? As aulas de português, né? E às vezes as pessoas não percebem, mas isso vai ajudar a pronunciar, ou a declamar, ou a recitar, ou simplesmente dar o seu texto, né? Tem coisas que você pode aprender com técnica e tem coisas, como você disse, que um autodidata também é capaz de fazer e eventualmente fazer de uma forma intuitiva, né? Fazer do seu jeito, um jeito diferente.
Exato.
Mas as pessoas às vezes pensam em coisas mais prosaicas, do tipo, como é que eles decoram todo esse texto? Como é que eles fazem para saber que horas cada um vai falar, para um não falar em cima do outro? E se um deles esquecer um pedaço na cena e o outro está esperando a vez dele, o que que acontece? Porque, como você disse, o teatro ele não é televisão, ele não é internet, não é cinema. Você não tem edição, né? Você está lá no palco, tem um grupo de pessoas na plateia, se deu certo, se deu errado, é em tempo real, né?
É.
Então, como o ator lida com isso, né? Com essas questões, puxa, preciso me dedicar e gravar o texto aqui, que eu vou usar durante meses, mas talvez ano que vem é uma outra peça, eu tenho que esquecer esse pedaço, decorar um outro pedaço. A interação com os colegas, com o diretor, com alguém que está lá coordenando, as reações da plateia, como é esse universo para quem está no palco?
Bom, ó, eu vou dizer a minha experiência com o Sátiros, principalmente, que é uma coisa bem maluca, né? A gente tem um processo onde eles têm um tema. Os atores vão para o palco improvisar esses temas que eles vão desenvolvendo com a gente. Daí sai a dramaturgia e daí sai o texto quase que em cima da hora da estreia. Mas sai um texto com a participação de todos. Isso é muito, muito importante. Decorar texto. Eu não gosto muito dessa palavra decorar o texto, porque aí fica uma coisa retilínea, sabe?
Mecânica.
Mecânica. E não aprofundada. Então, na minha experiência, eu preciso ler demais, eu preciso ler, reler, estudar, ver cada parágrafo, ver cada vírgula, sentir que aquilo é verdadeiro. Porque se eu não levar a verdade para o palco, não rola, né? Fica uma coisa bem, bem chata mesmo. Então, muita leitura, muita leitura, muita leitura. Que aí a leitura vai te dar a condição do decoreba. Que já não vai ser mais decoreba, vai ser uma coisa...
Você vai incorporar aquele texto para você.
Exatamente, incorporar. E é essa que é a grande sacada, eu acredito, né? Então, quando me dão um texto em cima da hora, eu fico desesperado, porque eu não consigo decorar de um dia para o outro. Tem colegas que não. Tem colegas que, assim, vão ao banheiro, pegam o texto e saem no banheiro com o texto decorado, né? Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito numa imersão muito grande, ler várias vezes. E assim, como é que o outro sabe? Eu não preciso decorar o que o outro fala. Eu só preciso escutar o que ele fala. Se eu escutar, eu tenho uma resposta, eu tenho todo um...
Você tem a bagagem, né, para responder aquilo.
Para responder, né? O meu corpo vai funcionar pela pergunta da pessoa, não porque eu estou esperando que ela me dê a deixa, tal, não sei o quê.
Você está relatando, Edu, se me permite a interrupção,
claro.
É uma organicidade, né? Uma atividade orgânica, né? É, vamos dizer, do mundo natural e não do mecânico, do automatizado.
Isso.
E tudo, né?
Uhum.
Que dá para compreender porque o teatro é uma arte subjetiva, lúdica, ela não é matemática, vamos
Exato.
Dizer assim. Tem até elementos que a matemática ajuda a definir ali numa performance, mas esse momento em que você está interagindo e tem a presença do público, em tese você sabe o que é o certo, mas o público não sabe o que era para ser.
Exatamente.
Então, o quanto de improvisação, ou o quanto o improviso é um colchão para que, né, os atores ou a companhia em cena possa também fazer um espetáculo que, por mais que seja o mesmo, ele nunca é igual todas as noites.
Exatamente.
Né?
O público muda e todo dia é um espetáculo diferente. A questão do improviso, eu sou uma pessoa que eu não sei improvisar. O meu colega, o Ivan Cabral, ele é uma figura que é... Deu qualquer problema, ele está em cima, ele começa a improvisar e eu não consigo. Eu sou aquele cara que eu preciso ter o texto certinho, lá na mão e tal. E eu até falo para ele, eu falo, pô, Ivan, eu queria ter pelo menos um terço daquilo que você tem para que eu possa ficar mais confortável em cena. Então, a minha experiência é para que todo texto, da maneira que esteja, ele esteja na boca. E, assim, quando se trata de um espetáculo onde se tem, como é Delarte, por exemplo, é improviso, é só improviso. Né? Você tem um roteiro, você não tem um texto, você tem um roteiro, e nesse roteiro que não tem nenhuma indicação de fala, você vai improvisando em cima daquela estrutura.
Tem uma estrutura, vamos dizer assim, que elenca os acontecimentos, ou que lista, como se fosse ele em tópicos, né? Mas não está a redação final do
não.
que cada um diz.
E isso é importante, isso é legal. Porque aí você brinca com o público, você brinca com o seu companheiro. E assim, teatro é uma brincadeira. Se você não se divertir, você não faz. Então você tem que se divertir. É uma coisa que você vai para o palco... Eu sou uma pessoa cheia de dores, né? Por causa da mímica, por causa disso. Quando eu estou no palco, é incrível. Eu posso estar com a dor que for fora. A hora que eu entro, tudo se elimina. É uma cura. Né? É impressionante. E tem essa coisa, né? Do você poder brincar, olhar para a cara do sujeito, que também é um outro tipo de teatro. Não é um teatro clássico. É muito forte, não sei como dizer, mas...
Tradicional, talvez essa seja a palavra. Algo que as pessoas normalmente pensam quando pensam em teatro, na maioria das vezes, poderia ser algo mais tradicional. Mas você está dando relatos aqui de diversas experiências de ator, né? E muita gente que pode estar nos ouvindo, tá ouvindo pensando nisso, né? Puxa, estou acompanhando a série, estou ouvindo agora um ator falar. Você acredita que tem um momento na carreira em que você se... Não vou dizer especializa, mas você descobre uma afinidade maior com um gênero. Puxa, eu vou para o drama, ou eu vou para a comédia, ou eu gosto das tragédias, ou eu prefiro campos de improvisação. Você tem uma predileção?
Não, Paulo. O que me der, e se eu achar que aquilo está dentro do que eu quero dizer, eu pego. Né? Seja a mímica, seja a comédia de arte, seja o teatro tradicional... Eu preciso gostar da proposta que estou fazendo.
Inclusive porque a mímica te corta em uma parte da expressão, né? Normalmente o mímico não vai usar a oralidade, a voz, né? Não vai. Você tem o teatro musical que depende de cantar,
Exatamente.
etc. Mas a mímica é atuar só com expressão corporal.
Só com expressão corporal.
Mas a mímica te trouxe muita coisa, porque muito além das palavras, o atuar é você usar os seus gestos a favor do seu personagem. E acredito que a mímica tenha trazido uma série de artifícios que te tornam um ator melhor e mais evoluído, não?
Eu não consigo fazer um trabalho sem a precisão corporal. Se não tiver essa precisão corporal, é ruim, porque você fica perdido, você fica, é o Edu fazendo a coisa, e não é o Edu fazendo a coisa. Eu sou um ator que eu gosto muito de me caracterizar, então às vezes eu boto o nariz comprido, às vezes eu boto um bigode, eu nunca estou, raramente eu estou como eu, então meu corpo muda, e a mímica me ajudou muito a isso, né? Ela me dá precisão em determinar, que até ajuda o silêncio em um gesto, já diz tudo, não preciso ter um monólogo para falar aquilo, né? Eu acho que é uma técnica que só ajuda, né?
Mas a gente, por exemplo, nós falamos com um palhaço, já aqui no Conversas Artísticas, em que ele falou pra gente que ele prefere estar de cara mais limpa, que a maquiagem ela não tem que servir, entre aspas, para esconder. De que forma que a maquiagem e que essa caracterização ela é usada como um recurso para você? É para uma forma de ajudar nessa transformação ou é uma forma de fato, separar o Edu do personagem?
As duas coisas. Por exemplo, quando você pega televisão, né? Você vai pegar um ator aí qualquer, Tony Ramos. Ele só faz aquilo porque a televisão não tem tempo de maquiagem, não tem tempo de uma caracterização mais profunda, né? Então ele só vai fazer aquilo, ele vai fazer o papel bonzinho ou do mal e vai mostrar a cara dele. Eu tô falando do Tony, mas o Tony é um senhor ator, né? Então ele sem essa caracterização, ele já consegue entrar no papel. No teatro, você tem esse tempo. Então você pode falar de Laurence Olivier, que foi um grande ator inglês, e que a grande maioria dos trabalhos dele foram todos caracterizados. Ele muda, você olhava, você falava, não, esse cara não é o... Né? Esse cara não é aquele cara que o ator, né? Ele é o personagem, ele tá... E isso dá um estofo, sabe? Isso engrandece. Eu tenho... Tem três peças que nós fizemos, uma trilogia, que é Pessoas Perfeitas, Pessoas Brutas e Pessoas Sublimes. As três eu tenho caracterizações diferentes, porque o texto ele vem... Como a gente é uma companhia, um grupo, geralmente o cara olha para sua cara e fala, não, você só vai fazer. Eu reclamei com o meu diretor, né? Meu, para de me dar esse papel, de me dá outra coisa, me bota numa outra situação, porque aí eu tenho que me desdobrar para fazer uma figura. Um eu fiz um italiano, outro eu fiz uma pessoa totalmente introvertida, que gagueja, que tem uma pausa grande, e esse outro que eu estou fazendo é o italianão, que é um velhinho, pai de uma figura muito louca, né? E eu preciso disso, porque senão não tem brincadeira.
E como é que é o seu processo para criar esses personagens? Porque você pegar, por exemplo, gaguejar ou pegar as formas de uma pessoa jovem, de uma pessoa mais idosa, como é que você trabalha isso?
É o tempo. Eu não forço nada. Não é na primeira leitura ou na segunda leitura que você vai ter o personagem. Por isso que eu falo que a imersão ela é muito importante. Porque quanto mais você lê, e ele vai pedindo para você, né? O que está no papel, ele vai pedindo para você. Ó, falta isso, ó, falta aquilo. Então você tem que... A gente até usa um jargão que é conversar com o personagem. Tudo que você pedir para ele, ele vai te dar. Parece coisa de outro mundo, né? Mas é, tudo que você pedir, ele vai te dar. Agora, tem tempo. Não adianta você falar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que geralmente é assim, né? Nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Porque vai chegar lá no final do processo, você não vai fazer aquilo que você pensou no início, você vai... As coisas vão mudando, inclusive em temporada.
Durante as apresentações, você evolui.
Evolui muito, porque você encontra no público alguma coisa. Eu sempre falo para... Eu dou aula também de teatro, eu falo para meus alunos, olha, não se restringam só a isso. Procurem outras coisas, experimentem coisas, não fechem... Está fechado. Nunca está fechado. Porque, às vezes, uma coisinha que aparece... que é genial e tudo está nos detalhes, não está no texto propriamente dito, está no detalhe, no gesto, numa pausa, uma mínima pausa que você der, muda toda a história, né? Por isso que eu acho que o mais importante de tudo é você estar ciente de tudo aquilo que você está falando lá.
O Eduardo Chagas, nosso convidado, falando sobre interpretação aqui no Conversas Artísticas, direto do CEO Casablanca. Eu entendo que quando o autor tem lá o seu trabalho acabado, ele tem que ter o desprendimento de passar a bola adiante e falar, bom, agora é o diretor, e o diretor vai interpretar como eu criei e junto com os atores vai fazer isso se materializar. Quando você conversa com um diretor, ele basicamente vai falar, puxa, eu procuro um bom texto para extrair dos atores a melhor performance que eles puderem para entregar aquele texto. Mas quando chega no ator, que poderia... talvez querer mudar o texto, que poderia talvez discordar da direção, ou pelo menos da orientação do diretor, e que tem que fazer isso coletivamente, a não ser que seja um monólogo, você vai dividir o palco com alguém, pode até não conversar, pode ser na mímica, mas vai dividir. O quanto você entende que a atividade coletiva, né, que o trabalho em grupo, ele define a atividade do teatro, né? Diferentemente de outras artes em que talvez você possa ter um cantor que canta sozinho, ou você tem um escritor que faz o seu livro sozinho, o ator normalmente não faz o seu trabalho sozinho, né?
Então, eu costumo dizer assim, o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a televisão é a arte do patrocinador.
Essa é uma fala...
Né? E no teatro, eu acho que assim, quando... eu acho que a gente não deve mudar aquilo que o autor, né, que o dramaturgo colocou lá. Eu acho que a gente deve buscar o máximo possível de entender o que ele quis dizer com aquilo. Claro que vai mudar. A hora que chegar em mim para colocar, eu vou propor outras coisas que vai engrandecer o trabalho do autor, né? E às vezes, não, você não pode mudar. Tem alguns autores assim, não, você tem que falar a vírgula que está aí. Às vezes não... eu acredito que quando a pessoa escreve, ela tem limitações, né? Porque ela tem uma ideia geral e ela vai dividir essa ideia geral em personagens, em cenas, e aquilo fica congelado lá. E eu tenho que fazer de tudo para que aquilo seja verdadeiro, que não seja uma coisa... Então, às vezes, eu falo para as pessoas, falo, olha, essa fala está muito dura. Vê se coloca aí um poxa vida... Você pode colocar, não tem problema nenhum, porque isso vai fazer com que o seu personagem evolua, né? Se você ficar só naquela coisa carimbada lá, é complicado. E muita conversa com o diretor, muita conversa com os companheiros de palco. Isso é... Você vai mudar alguma coisa? Avise seu companheiro. Você vai mudar alguma coisa? Eu costumo falar assim, ó, nunca fale pro diretor assim, olha, eu posso fazer isso? Vá lá e faça. Porque você vai receber um não de cara. Porque ele não tem... O processo dele é um processo ou do geral, né? Ou um processo...
Ele tem um plano a ser cumprido.
Exatamente.
Né? Ele precisa executar aquele plano.
Exatamente. Né? E aí a gente está lá não para provocar ele. Provocar o diretor. Por que você está fazendo? Não, estou fazendo isso por causa disso. Né? Às vezes nem precisa disso. Ele olha e fala, porra, que legal. Então, quando o diretor não fala nada, bacana, pode ir. Agora, quando ele fala, realmente a gente tem que sentar e rever se, o que você está fazendo, né? Porque realmente a gente precisa de uma pessoa para... Agora, na pandemia, a gente fez um trabalho na internet, A Arte de Encarar o Medo, que a gente fez, foi uma coisa incrível, né? Era uma coisa que era... A gente vai morrer, porque não tem nada o que fazer. E aí o Ivan vem com a proposta de entrar na internet com uma peça. Isso salvou nossas vidas durante um ano e meio. E a pior coisa que era você estar com o computador na frente e você estar se vendo. Coisa que não acontece com o ator.
O ator do teatro, em tese, ele não se assiste.
Não,
né?
Se assiste.
É diferente das outras mídias.
E aí você começa a se corrigir. Isso é terrível. Eu desligava meu vídeo, eu falei, não quero me ver. A gente não pode se corrigir.
Mas isso, para quem hoje tem muito facilmente ferramentas para se gravar, né? Uhum. Usando um smartphone ou com uma filmadora simples, você entende que gera um constrangimento? Você, ao se ver, você se restringe? Você pensa esteticamente, sei lá, meu cabelo está desarrumado, você pensa, puxa, eu não consegui falar, não consegui falar tão bem quanto... Eu falei muito baixo, todo mundo está falando alto.
Pressão, tudo, Paulo, é porque eu não consigo fazer a coisa sozinho no teatro. Não adianta falar, eu estou fazendo, eu tô com um monólogo que eu pretendo fazer até o final do ano, que é em cima do O Velho e o Mar, do Hemingway. No primeiro momento, como é um monólogo... Eu vou sozinho, eu vou colocando tudo aquilo que eu quero, mas eu vou ter que chamar alguém...
Para te olhar.
Para olhar e falar assim, o que tem resultado e o que, que não tem. Porque não dá para trabalhar sozinho. No teatro você não tem essa. Ah, sou autossuficiente. Não é.
Então aquela opinião para o amador, para o jovem, para a criança que está aqui em casa, que a família viu e comentou, é bom levar em conta, é bom considerar, porque é quem está assistindo, sim, mas não o suficiente para te desanimar, né? Para te desestimular. Porque pode vir a opinião tosca que é simplesmente isso não é legal e aí acabou a sua festa, né?
E sempre tem assim, Paulo, por que que não é legal? Não, eu não posso falar, eu gosto desse personagem, eu não gosto. Eu não posso falar, eu gosto, eu não gosto. Eu tenho que defender o personagem, seja ele qual for. Ah, mas ele não é igual a mim. Claro, ele não tem que ser igual a você. Eu fiz durante 6 anos um personagem, um libertino, o 120 Dias de Sodoma, durante 6 anos, cara. E o personagem era uma coisa assim, libertino, né? Uma coisa pesada, Marquês de Sade. E me perguntava, e aí, Edu, você, como é que você faz? Eu não faço, acabou o espetáculo, eu pego o meu figurino, coloco no cabide, tiro a minha maquiagem e vivo a minha vida.
Essas duas pessoas não se misturam?
Não, nem pode. Tem uma história do Cláudio Cavalcante, que quando ele fez, eu acho que não é da sua época, eu não sei se é da sua, O Feijão e o Sonho, né, que era ele fazia o protagonista e a Nídia Maria fazia o par dele. Quando acabou as gravações, era tão intenso que ele fazia, puta, o Cláudio Cavalcante era fantástico, era tão intenso que ele fazia que acabaram as gravações, ele foi se tratar no médico. É complicado, porque você assume a personalidade de uma figura que não existe, sabe? E isso vai entrar, você vai entrar em conflito, né? Vai entrar em conflito muito grave. Então, sempre é falar, ó, não é você, é uma brincadeira, é como... E assim, eu sempre falo, você quer fazer teatro? Você quer saber como se faz teatro? Veja uma criança brincar.
Edu, muito obrigado pela tua presença. Nosso tempo se esgotou aqui hoje no Céu Casablanca, falando sobre interpretação teatral. Espero que você tenha gostado. Foi muito bacana esse papo todo.
Eu espero que eu tenha dito que as coisas mais gostosinhas de se fazer no teatro.
Foi ótimo. A gente aprendeu muito com você. Muitíssimo obrigado, Edu.
O que é isso. Eu que agradeço. Obrigado.
Conversas Artísticas.
A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC. Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas.